O desempenho da economia angolana durante o ano que se apresta a terminar é avaliado em baixa, cujos indicadores explicam as razões para um tímido crescimento que se traduziu igualmente na reação do mercado. As autoridades angolanas conservam um discurso otimista, explicado pela execução dos programas orientados em diversos setores. Contra o discurso otimista estão os especialistas em matéria económica, que apontam o investimento público e a má gestão da dívida pública como sendo os grandes obstáculos para o executivo angolano concretizar os objetivos inicialmente previstos. Não obstante esta avaliação negativa sobre as políticas económicas do executivo angolano, ainda assim os economistas registam com alguma satisfação a taxa de crescimento do investimento público prevista no Orçamento Geral de Estado para 2014 e a aprovação pela primeira vez na história angolana da Conta Geral do Estado referente ao ano de 2011. O economista Carlos Rosado de Carvalho concentra a sua avaliação inicial nos indicadores de crescimento, cujos resultados não foram os mais desejados.
A medida, digamos assim, em termos de desempenho das economias mais utilizada é a taxa de crescimento. E, desse ponto de vista, o que nós assistimos nos últimos tempos, nos tempos mais recentes, foi uma revisão em baixa das perspectivas para a economia angolana. Nós tivemos 3 anos muito difíceis, que foram os anos de 2009, 2010 e 2011, com taxas de crescimento à volta dos 3%, pouco mais de 3%, praticamente igual ao crescimento da população, o que significa que, enfim, o país praticamente estagnou e, sobretudo, também tendo em conta o nosso nível de desenvolvimento, esperaríamos taxas de crescimento mais elevadas. E depois tivemos uma aceleração do crescimento a partir de 2012. O que aconteceu foi que essa aceleração do crescimento não foi tão pronunciada como se previa inicialmente. Apontavam-se para taxas de crescimento da ordem dos 7% e 8%, quer em 2012, quer em 2013. E nós assistimos à revisão em baixa dessas taxas de crescimento. Foi, por um lado, o Fundo Monetário Internacional, que baixou as perspectivas de crescimento para Angola, quer 2012, 2013 e também 2014, e depois o próprio governo, nomeadamente através do discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação, anunciou também a revisão em baixa do crescimento de 2012 e de 2013. E essa redução das perspectivas de crescimento, esta revisão em baixa das perspectivas de crescimento da economia angolana, estão sobretudo relacionadas com as finanças públicas. Com o Fundo Monetário Internacional disse isso, com uma baixa taxa de execução do investimento público. O próprio Presidente da República também se referiu a elas na justificação da redução da taxa de crescimento, falou em problemas de seca no CUNEN, etc., mas do meu ponto de vista não são muito relevantes. O CUNEN não representa nada em termos de economia nacional, e falou também na má gestão da dívida pública que estaria na origem da saída dos anteriores ministros da Construção e também das Finanças. Portanto, nós somos uma economia que depende muito do investimento público. Se o investimento público falha, naturalmente que o resto da economia também falha. O Estado é também o principal, digamos, cliente da economia angolana. Se o Estado se atrasa nos pagamentos, isso também retira liquidez à economia e, portanto, temos aqui, digamos assim, explicada a razão pela qual nós estamos a crescer menos do que aquilo que estava previsto. Portanto, em termos de balanço, resumindo para concluir, o desempenho da economia angolana foi melhor do que aqueles 3 anos, do que o triênio em que estivemos praticamente estagnados, mas é um crescimento que não está a corresponder àquilo que eram as expectativas, digamos assim, mais otimistas, e as razões estão relacionadas com, sobretudo, com o Estado, com o nível do investimento público.
Camilo Seitas, diretor do Instituto Nacional de Estatística, aponta a estabilidade do mercado como indicador determinante para as autoridades angolanas avaliarem em alta o seu desempenho durante o ano de 2013.
Bom, de facto, nós temos registado já desde o ano passado que os preços em Angola estão relativamente estáveis, não é? Vocês devem recordar-se que a meta de inflação do governo do ano passado, no final, portanto, em janeiro, quando reportamos a inflação de 2012, ficou muito abaixo daquilo que o governo tinha fixado. E, portanto, isto é um sinal muito grande. Este ano ainda é mais acentuado. Os preços estão a variar muito pouco. Mas isto também deve-se às políticas que o governo colocou ou está a colocar em prática, sobretudo, e justifica, é que quando a oferta equipara-se à demanda, automaticamente as pessoas acham-se que com aquilo que têm, com o poder de compra que têm, conseguem satisfazer as suas necessidades. E é exatamente isto.
Políticas concretamente são as?
Não, nós temos o Banco Nacional de Angola, que é o organismo que tem a responsabilidade, portanto, de estabilizar os preços, e em conjunto com as medidas do Executivo, nomeadamente o incremento da produção nacional, de alguma forma a redução da importação e exportação, porque nós vimos que também é uma influência muito grande nos níveis de inflação. Portanto, tudo isto faz com que nós tenhamos os preços que estejam a baixar e automaticamente o poder de compra do cidadão aumenta. E isto acho que para todos os níveis é um dos fatores essenciais da estabilidade macroeconómica do país. E está de par, está em paralelo com o desenvolvimento que o país está a atingir, pois que os esforços a todos os setores que o governo, das políticas do governo, estão a dar resultado, e isto é que é o objetivo. Quanto menor for a inflação, maior é a capacidade do executivo ou do país investir, maior é a capacidade que o cidadão tem em, de facto, conseguir adquirir aquilo que são os bens da cesta básica, e eu acho que estamos no bom caminho.
Apesar dos muitos indicadores positivos sobre o desempenho da economia angolana, Carlos Rosado de Carvalho afirma, por outro lado, que um dos principais obstáculos que impediu o rápido crescimento no presente ano tem a ver com os investimentos públicos e privados.
Se esse é o gargalo, este ano também foram feitas algumas coisas que apontam no sentido, digamos assim, positivo, desde que as coisas efetivamente se confirmem. Por exemplo, o Orçamento Geral do Estado para 2014 prevê uma taxa de crescimento do investimento público da ordem dos, uma taxa bastante elevada, da ordem dos 50%, 40 e tal por cento. E, portanto, se o Estado conseguir executar aquilo que promete no Orçamento Geral do Estado, é provável que nós assistamos a uma melhoria da economia. Há também algumas medidas que estão a ser tomadas relativamente ao investimento público, designadamente em termos de pagamentos, etc., que também podem ajudar, digamos assim, a um maior crescimento da economia, embora eu, com os dados que estão disponíveis, penso que a taxa de crescimento prevista para 2014, que é, o governo diz duas, uma vez fala em 8%, outra vez fala em 8,8%, eu penso que é uma taxa de crescimento exagerada, demasiado otimista, mas, enfim, esperemos para ver, e, portanto, se melhorarmos ao nível da execução do investimento público, ao nível dos pagamentos, naturalmente que isto, enfim, é maior. E, portanto, o nosso grande problema, e estes gargalos, porque é que a economia não cresce, é naturalmente por causa do investimento público, mas é também por causa do investimento privado. Nós temos, efetivamente, o Estado não pode fazer tudo e, portanto, precisamos de diversificar a nossa economia e, no âmbito da diversificação, o investimento privado tem uma componente
importante. Mas, deste ponto de vista, em função daquilo que foram as expectativas que se criaram quanto à própria diversificação da economia e comparativamente os anos anteriores, acha que houve alguma evolução este ano? Deram-se alguns passos neste sentido de se diversificar?
Não, eu penso que os progressos em matéria de diversificação da economia ainda são muito, muito fracos. Portanto, nós temos o petróleo a assegurar praticamente 99% das nossas exportações, temos o petróleo a assegurar entre 70% e 80% das receitas públicas e, portanto, isto são sintomas, são indicadores de que, efetivamente, a diversificação da economia não se está a processar com a velocidade que se desejaria. Há algumas coisas que foram feitas, por exemplo, ao nível do investimento privado, o programa de apoio às micro, pequenas e médias empresas, mas também aí, ao nível desse programa de apoio, o que nós vemos é que o nível de investimento que era esperado não se está a concretizar. Enfim, o Governo prometeu inicialmente que iria fazer balanços mensais da execução do programa de investimentos, do programa de apoio às pequenas e médias empresas, e a verdade é que nós não temos essa noção. Os últimos números indicavam investimentos da ordem dos 160 milhões de dólares, mais ou menos, e as linhas de crédito previstas até 2015 são à volta de 1.500 milhões de dólares. Portanto, foram executados pouco mais de 10% dos investimentos previstos. Isso indicia que há alguma coisa que não está a correr bem, os bancos queixam-se que não têm projetos bancáveis, que os planos de negócios são mal feitos, que os estudos de viabilidade são mal feitos, por um lado, por outro lado os empresários queixam-se dos bancos, enfim, mas há aqui qualquer coisa que é necessário que as pessoas se sentem à mesa e que efetivamente melhorem, porque do meu ponto de vista o programa de apoio às pequenas e médias empresas é um bom programa.
Continuando a olhar para os números da inflação na economia angolana, Camilo Seitas considera que os registros obtidos durante este ano podem ser agradáveis para as estimativas do Executivo angolano.
Faltam-nos basicamente um mês para podermos reportar a situação da inflação em 2013, mas achamos que as condições e os dados que nós temos até agora me parecem, a não ser que haja um fenómeno qualquer que venha neste momento, há 14 dias do final do ano, que venha a transformar esta tendência. Mas estamos a crer que os resultados vão ser muitíssimo bons. A baixa de preços, ela registra. Se nós comparamos o indicador inflação ou o índice de preços no consumidor, que é o indicador que mede a inflação, vem registrando uma baixa muito grande. Se nós compararmos o mês de novembro de 2012 relativamente ao mês de novembro de 2013, vimos que há uma redução de cerca de 1,94% na inflação, não é? E isto significa que, pese embora os preços estejam a aumentar ligeiramente, mas em relação ao ano passado, este aumento é muito mais baixo. Por isso é que as pessoas estão com esta impressão que, de facto, os preços estão muito baixos e conseguem, sobretudo, adquirir aquilo que é as necessidades, não é? Estamos a registrar isso nos dois últimos anos, não é? Não me quero avançar muito porque, como disse, pode haver um fenómeno qualquer que possa contrariar a tendência atual, mas me parece que a inflação de 2013 será um número bastante agradável para o executivo e automaticamente para o cidadão. Em dois anos com uma baixa de preços bastante acentuada, suponho que haja uma estabilização dos preços. E isto as pessoas, todos nós, podemos conferir quando vamos aos supermercados, às praças, enfim, que de facto os preços, pese embora alguns produtos, e eu aqui quero salientar que o índice de preço no consumidor de Angola é dominado basicamente para a classe, são 12 classes que existem, e a classe alimentação e bebidas não alcoólicas, que é aquela que de facto domina o índice de preço. Porquê? Porque é característico dos países em vias de desenvolvimento que, de facto, o peso da alimentação nos nossos cabazes, no nosso agregado, é ainda muito grande. Em Angola e no índice de preço no consumidor, a contribuição desta classe é de cerca de 52%. Como vê, pesa bastante. Qualquer ligeiro aumento num dos produtos, automaticamente o agregado as pessoas sentem. Portanto, sim. Mas estou a crer que há uma estabilização muito grande.
O plano de desenvolvimento definido pelo Executivo angolano para o período 2013-2017, no entender de Carlos Rosado de Carvalho, também registrou um atraso na sua implementação.
É uma espécie de bíblia de programa do governo para os próximos 5 anos. E se forem feitas as coisas que estão no plano, provavelmente iremos experimentar alguma melhoria. Embora, enfim, naturalmente, devemos estar otimistas, dar o benefício da dúvida, mas a verdade é que nós também não podemos esquecer o nosso histórico. E o nosso histórico indica que nós temos muitos bons planos, em que bate tudo certo, mas depois falhamos aonde? Falhamos na execução desses planos. Porque, relativamente ao resto e, sobretudo, uma das condições para haver crescimento é que haja alguma estabilidade macroeconómica. E, desse ponto de vista, tem havido. Nós temos condições de estabilidade macroeconómica. Depois de ter descido para menos de 10% em agosto de 2010, a inflação está agora... 2012, em agosto de 2012, a inflação ficou pela primeira vez abaixo dos 10% e tem-se mantido sistematicamente abaixo de 10%, e o último número que existe sobre novembro já é inferior a 8%. Eu estimo que vamos terminar o ano com uma taxa de inflação mais ou menos dessa. Aumentaram as nossas reservas líquidas, poderemos dizer, bom, as reservas aumentaram também porque o Estado atrasou-se nos pagamentos, etc. Mas a verdade é que aumentaram. O petróleo tem estado a um preço para nós razoável, sistematicamente acima dos 100 dólares, o que tem permitido também manter essa estabilidade. Portanto, é preciso é que, efetivamente, haja mais investimento e que os privados tenham maior desempenho. Já disse que o programa de apoio às pequenas e médias empresas não está a correr tão bem como aquilo que tinha sido previsto. Há também um programa que será dirigido às grandes empresas e que também prevê apoios para os empresários nacionais. Portanto, eu acho que isso tudo é importante. Há também algumas medidas no sentido de proteger a produção nacional. Esse protecionismo até é justificado mesmo do ponto de vista teórico com o argumento da indústria nascente, isto é, nós estamos no início, a nossa indústria, a nossa economia é uma economia nascente, portanto nós precisamos inicialmente de ter algum protecionismo, mas portanto isto por enquanto não passam de planos. E, portanto, se nós fôssemos avaliar por aquilo que vem no PND, estaríamos descansados. Mas a verdade é que, repito, o nosso grande problema não é fazer planos, o nosso grande problema é executar planos. Veremos se todas estas medidas que são a ser tomadas, por exemplo, mesmo ao nível das finanças públicas, é de realçar que pela primeira vez este ano houve a apresentação de uma conta geral do Estado. Foi a conta geral do Estado de 2011, foi atrasada, porque quando foi apresentada a conta geral do Estado de 2011, já devíamos estar a apresentar a conta geral do Estado de 2012. Também houve a apresentação, pela primeira vez, da execução orçamental da execução do orçamento de 2013 até ao segundo trimestre. Também foi apresentada com atraso, mas foi apresentado, e portanto há aqui efetivamente estes progressos que têm que ser também assinalados e que são um marco de 2013.
O programa de preparação do censo da população é outro desafio que o Executivo angolano se propôs realizar a partir deste ano. Camilo Seitas, que também coordena a Comissão de Trabalho, fala dos progressos registados.
O censo já é um outro grande projeto também do Executivo, claro. Dizer-vos muito rapidamente que estamos a cumprir todas as etapas. O cronograma de atividade, no qual incluem 10 grandes atividades, uma das quais já foi realizada e todos vocês assistiram e foram testemunhas, que é o censo piloto, já aconteceu, permitindo-nos avaliar como é que estávamos preparados. Houve correções que tiveram que ser feitas, foram feitas. Estamos agora a iniciar o recrutamento dos assistentes técnicos, aqueles que vão fazer a formação dos agentes. Estamos a contar que teremos no seu total cerca de 106 a 110 mil pessoas a trabalharem no censo, dos quais cerca de 90 mil recenseadores e 15 mil supervisores. Para dizer que o processo de recrutamento que está agora a acontecer é livre, é grátis e não há de forma alguma informação da nossa parte, nem pode haver, que se cobra algo para que as fichas de recrutamento que as pessoas vão ter acesso para se inscrever tenha que ser cobrado. Não é. Se por acaso existir, para denunciar esta situação, porque é completamente aberto, não estamos a exigir documento algum e porque queremos a participação de todos. Por isso, acho que estamos a cumprir com o cronograma e esperemos nós que em maio, dia 16 de maio, estaremos prontos para ir à casa de cada um e todo mundo receber para fazermos então este exercício de cidadania.
Camilo Seitas e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.